Olá pessoal, muito bom ter você novamente conosco aqui no Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 158. Aqui no Chakra Talk nós procuramos refletir, aprofundar, elucidar questões relacionadas às mensagens, às reflexões que nós trazemos da nossa comunidade, a comunidade Chakra Primavera. Por isso, sempre é importante, antes de você ouvir o nosso podcast, você acessar o chakra.org, o Chakra TV, e participar, ouvir, tomar conhecimento da mensagem que foi trazida em alguns dos domingos anteriores. Hoje nós vamos estar conversando sobre a segunda mensagem da série Simplesmente Igreja. E nessa mensagem nós procuramos tratar da importância de nós ouvirmos Jesus através das pessoas e também de nós nos deixarmos usar por Jesus para falar a outras pessoas. E eu tenho aqui comigo os pastores que têm me ajudado nessa série, nas pregações, pastor Tiago e pastor André. Seja bem-vindo, Tiago, seja bem-vindo, André.
Ô Ricardo, sempre uma alegria estar com vocês aqui.
Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí no YouTube, nas diferentes plataformas também. Uma alegria estar com vocês aqui, o meu Tiago, um amigo corintiano, Ricardo, amigo palmeirense, vamos nessa.
É claro que o amigo palmeirense vale mais atualmente do que o amigo corintiano, né? Você não quer falar sobre isso, né, Tiago?
Melhor mudarmos de assunto.
Podemos ir em frente.
Por favor.
Ok. Olha só, nós recebemos aqui uma mensagem bem interessante do Livan, nosso querido Livan, que tem atuado no Renovo, que é um braço social da nossa comunidade. Ele diz, na época da plantação da chácara, quando a gente mostra aquela foto de 2001, né? Eu era seminarista batista. Já se notava um movimento de disrupção em prol da missão em relação ao status quo. É verdade, Livan, eu me lembro de você ainda seminarista, viu? Você costumava orbitar nos nossos primeiros dias daquela época, eles se assustavam um pouco com a chácara. Mas muita coisa mudou, né? Hoje, muitas igrejas estão mais próximas e mais parecidas. A gente se tornou assim até meio comum no cenário. O que, que vocês acham? Ou existe ainda alguma distinção?
Pode até ser, mas assim, o que eu percebo de uma forma muito evidente, esse tipo de comentário é com o pessoal que se muda para fora do país. Então, assim, eu estou morando, por exemplo, nos Estados Unidos, há igrejas ao redor, sim, mas aí vem aquele comentário, assim, aquela brincadeira que a chácara me acostumou mal, assim, né? Por causa da questão da excelência, da exposição, da forma como nós expomos a palavra, a dinâmica da comunidade e assim por diante. Então, você vai com esse padrão para identificar ou buscar uma comunidade para sua família, né, vivendo naquele local, e assim, cá ou lá, a pessoa se frustra com isso. Uhum. Ou então, pior ainda, é contextos, assim, países como Espanha, Itália, Portugal, assim, é difícil encontrar uma comunidade, né? Ou são comunidades menores, tal. Então, assim, você tem esse processo de contextualização, nós queremos que a nossa família seja acolhida, engajada, né, mas nós não teremos talvez aquela dinâmica, DNA, cultura da chácara que a pessoa vivenciava aqui. Uhum. Né? Então, isso com o pessoal expatriado é muito forte, muito uhum. forte mesmo.
É, concordo com o André, porque eu acompanho uma família que foi para Boston, que era da nossa comunidade, uhum. e eles ainda não conseguiram encontrar uma comunidade. Desculpa, porque eles querem uma chácara em Boston, né? Uhum. Talvez possa me mandar lá para plantar uma chácara em Boston.
É, nós temos três famílias que eram da chácara que estão em Orlando. É. Né? E sempre quando eu passo por lá, a gente tem os retiros de pastores lá em Orlando, encontro com alguns deles, eles falam sempre, precisa começar uma chácara Orlando. Né? Mas eu acho que assim, deixando claro para o pessoal, né, nós não estamos falando, a gente sempre procura esclarecer isso, nós não estamos falando que a chácara é a única igreja bíblica da face da terra, nem que o jeito da gente ser igreja é o único jeito correto, né? É só um jeito. E eu percebo assim que o jeito que a chácara se tornou igreja por muitos anos foi a maneira como pessoas que não tinham muita identidade com o que nós conhecemos como meio evangélico, vieram sem medo. Né? Aquela coisa, aquela expressão que a gente escuta muito, né? Eu não sabia que existia uma igreja assim.
Sim.
Eu não sabia que existia uma igreja que não, eu não me sentia manipulado emocionalmente, eu não sabia que existia uma igreja que usa a cabeça, a reflexão com profundidade. Eu não sabia que existia uma igreja que tornava a aplicação da palavra de Deus tão contemporânea aos dias atuais. A gente escuta muito isso, né?
Sim, sim.
E a gente escuta também, Ricardo, e esse final de semana foi um exemplo disso, quando pregamos, né? De dizer que, inclusive, nós, pastores, devemos, quando necessário, sermos exortados por membros da comunidade. O que, em outros contextos, é um negócio impensável, né? Mas nós sabemos da nossa vocação, dos dons que Deus tem dado para nós, mas isso não nos desnivela ou nos coloca acima das pessoas. Pelo contrário, nós somos uma comunidade de sacerdotes cujo sumo sacerdote não é um pastor ou um bispo, mas é Jesus. E é difícil você ouvir isso em uma igreja hoje.
É. Eu me lembro, Thiago, quando por volta, agora é o tempo, eu acho que foi por volta de 2012, 2013, que eu assim enfrentei a primeira ameaça de um burnout. Eu vinha de 12 anos muito intensos, a chácara cresceu muito, não só a chácara, mas o movimento de plantação. Então, para alguém que um dia era professor e não tinha mais a intenção de ser pastor de igreja, a minha vida virou de ponta cabeça. E eu me lembro que quando eu parei por uns 3 meses, a primeira vez que eu falei que eu ia dar uma parada, eu diante da comunidade, eu disse, olha, eu vou parar porque eu não estou bem, eu estou mal, eu estou chorando mais do que o normal, eu não estou conseguindo mais dormir, eu preciso parar. E naquela ocasião, após aquele encontro, algumas pessoas vieram, se solidarizaram, dizendo, pastor, vamos estar orando por você, gasta esse tempo, descansa e tal. Mas algumas pessoas ficaram revoltadas comigo. E, assim, uma delas, para mim, foi icônico. Quando ela vem e diz, pastor, o senhor não pode fazer isso com a gente. Você é o nosso alicerce, você é o nosso ponto de referência. Se você se mostra fraco, nós vamos cair. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? A gente tem que olhar para Jesus. E de fato, uma marca que a gente procurou sempre colocar nessa caminhada entre os pregadores da chácara é compartilhe as suas limitações. Fale dos seus erros. Né? Porque nós somos humanos. E nós precisamos também do apoio e da correção de outros quando necessário. Mas isso é muito raro hoje em dia.
Não, muito raro. E nessas horas a gente vê como a nossa espiritualidade muitas vezes ela é grega, né? Assim que tem a dificuldade com a fraqueza, com a dor, com a limitação. Não, o mestre ou o Deus não é fraco. Mas a rigor, quando a pessoa tem esse tipo de fala, né? Ou de expressa esse tipo de pêsame em ver o pastor com as suas limitações, no fundo ela também vai ter dificuldade em entender o Deus que se fez fraco na cruz. Isso traz outras implicações também para a espiritualidade dela, né? Mas a realidade é que todos nós, né, diferente de quem sejamos, temos os nossos desafios, limitações, isso, e também carecemos da graça e dependemos da graça e do cuidado de Deus, né, em todos os momentos.
Eu acho que isso... A gente está falando sobre simplesmente igreja. Uhum. Né? O que significa simplesmente ser igreja? E ontem eu iniciei a minha reflexão dizendo que talvez essa temática ela brota muito mais do meu coração do que das pessoas da nossa comunidade, porque eu vivo um momento que depois de quase 40 anos de caminhada pastoral, caminhando, vendo igreja e tal, eu me sinto meio cansado desse modelo igreja cheio de atividades, igreja com muitas frentes, igreja com uma estrutura milionária, onde se gasta mais tempo para arrecadar dinheiro do que para fazer missão. E eu tenho pensado, o que, que seria a igreja ser simplesmente igreja? Porque eu acho que seria interessante a gente sempre, como pastor, pensar, nós queremos construir a igreja que quando nós estamos de férias, nós queremos frequentar. Uhum. Ou quando nós nos aposentamos, nós queremos frequentar. Porque eu diria que muitos pastores, quando estão em férias, eles querem ficar muito longe da igreja que eles pastoreiam. Por quê? Porque eles não sentem ali, de fato, acolhimento para eles como pessoa. Eles só servem enquanto eles estão no palco. Quando eles descem no palco, as pessoas não gostam deles fora do palco.
Sim.
Mas eu acho, Ricardo, que essa constatação que você chega não é só cansaço também. Eu acho que é fruto de... À medida que o tempo vai passando, a gente vai se dando conta do que realmente vale a pena na vida, né? E eu não tenho esse tempo que você tem, estou ainda longe desse tempo, mas eu já tenho, eu já penso sobre isso, assim, porque essas igrejas cheias de atividade para todos os tipos de pessoas e de público é uma coisa cansativa e que não gera os efeitos que nós precisamos de verdade.
Uhum.
Então, quando a gente fala de uma igreja simples, que é uma igreja voltada para o discipulado, para fazer discípulos de Jesus e que esses discípulos depois façam discípulos, então a gente foca os nossos encontros de adoração e de reflexão aos finais de semana, os nossos grupos pequenos, mentorias pontuais... Essas coisas são coisas que realmente fazem diferença. A gente percebe isso ao longo da caminhada. E é por isso que a gente vai percebendo isso. Então, eu acho que a constatação vem do cansaço também, mas de perceber que realmente essas coisas são as que importam na caminhada e que fazem diferença e que vão nos ajudar, como a gente falou ontem, a nós nos parecermos cada dia mais com Jesus.
É. E sabe que acho que assim... À medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. E muitas das coisas, mesmo a nossa estrutura, a gente começa a refletir um pouco mais e perceber, fazer alguns ajustes, né? Hoje, quando eu olho para a estrutura da chácara, eu diria que no momento de adoração e reflexão aos finais de semana, é o momento da multidão. Momento que a gente se reúne para ouvir a voz de Cristo. Nem todos que estão ali são discípulos, mas todos que são discípulos estão ali. Aí, nós sempre afirmamos que no grupo pequeno nós vamos aprofundar a reflexão. Eu acho que hoje, por exemplo, principalmente quando a gente tem um podcast, o ambiente do aprofundamento, da reflexão em torno da mesa, se torna o podcast. E o grupo pequeno é um momento precioso que eu posso perguntar para o meu irmão e minha irmã, como que você ouviu a voz de Jesus? Ou eles me perguntam, como que você ouviu a voz de Jesus? Como que o que Jesus disse a você se aplica na sua vida? Me conta, como o que Jesus falou para você se aplica na sua vida? E isso é um momento de interação, de aprofundamento, e faz com que o nosso foco esteja a semana toda praticamente num tema. Nós não temos diferentes temas em diferentes lugares da nossa comunidade. É assim, se nós temos o direito de dar 3 marteladas, nós damos 3 marteladas no mesmo prego. Na hora da exposição, na adoração e reflexão, no podcast e no grupo pequeno. Buscando, de fato, esse não só aprofundamento, mas a percepção das implicações da palavra de Deus nas nossas vidas, a praticidade.
Havia uma época, e claro, aqui eu falo em generalizações, né, onde círculos teológicos mais tradicionais tinham essa compreensão de que a igreja viva é aquela igreja cheia de atividades. Né? É um contraponto àquele modelo de igreja tradicional que só abre no domingo ou a cada duas semanas, logo. Não, só tem uma igreja cheia de atividades, logo é uma igreja viva. Né? E muitas dessas das pessoas que, eventualmente, novamente, falo em generalizações, né, que se achegam à nossa igreja, elas tiveram essa... esse tipo de discipulado, né? Então elas também querem ou exigem, né, diferentes atividades acontecendo no nosso contexto da comunidade, por isso que uma série de mensagens como essa, Simplesmente Igreja, ajuda a reforçar qual é o nosso DNA, qual é a nossa estrutura, né? E assim por diante. Então acho que é sempre importante a gente ter essa compreensão. E eu lembro no seminário, né, que eu tive que fazer um planejamento como uma das provas finais do seminário, planejamento estratégico ministerial. Eu tive que fazer assim 5 anos de todos os textos que eu vou pregar no culto de domingo, todos os textos que eu iria pregar no grupo de jovens, todos os textos que eu iria pregar no encontro de casais, todos os textos que eu iria pregar nos grupos pequenos, todos os textos que eu ia pregar naquele... Assim, me dava uma ansiedade só de preparar aquilo.
A Bíblia toda você ia pregar.
Aquilo me deu uma ansiedade, só que eu não sabia articular de outra forma, né? E assim, para mim, falo na perspectiva de um pastor, mas poderia ser como um membro da comunidade, alguém que frequenta. Para mim é libertador interpretar o discipulado de uma perspectiva orgânica, como nós falamos nessa linguagem orgânica, e dentro dessa compreensão da grande multidão, do grupo pequeno, de encontros cruciais, de serviço, ou seja, esse track, né, essa linha, isso é libertador para aqueles que tiveram essa experiência mais ativista. Né?
Mas note só como é uma mudança sensível, mas importante, porque as pessoas elas participam, algumas, né, ou muitas delas, de muitas atividades. Então, são cultos, são conferências, são workshops, e a minha imagem é de alguém com uma sacola que vai colocando aquilo dentro da sacola, tudo que ouve, e daqui a pouco não acha mais nada. E aquilo não foi aplicado na vida dela. Agora, por exemplo, no final de semana retrasado, né, que nós somos ensinados de que quando a gente está no encontro de adoração e reflexão, Jesus está falando com a gente. Isso muda tudo. Isso muda como eu me preparo para ir para o encontro. Isso muda como eu preparo a minha família para ir para o encontro. Isso muda como que eu canto no encontro. Isso muda como eu oro no encontro. E isso muda principalmente como eu recebo a pregação que está vindo da palavra de Deus. Isso muda tudo.
E sabe que alguns anos atrás alguém me questionava acerca do porquê a chácara não tinha um ministério de casais. Porque, afinal de contas, a pessoa dizia, nós precisamos ensinar os maridos a serem bons maridos, as esposas serem boas esposas, os pais serem bons pais e os filhos serem bons filhos. E aí eu dizia para essa pessoa, bom, em primeiro lugar, o trabalho da igreja nunca foi e nunca será ensinar as pessoas a serem boas. Sim, é uma deturpação da missão da igreja. A missão da igreja é ensinar as pessoas que elas dependem da graça de Deus. Se não for a graça, nós não temos chance alguma. Por que eu digo isso? Porque assim, muitos desses ministérios de casais fazem uso de livros, principalmente norte-americanos, onde passa a imagem do marido perfeito, da esposa perfeita, do filho perfeito, do casal perfeito, e assim, a gente não é perfeito. Como ser igreja, como ser família, é sem a pretensão de ser perfeita. Né? Mas eu também dizia para essa pessoa, na época, que assim, se nós queremos esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores, então que eles prestem muita atenção na exposição da palavra domingo após domingo. Porque, por exemplo, pegar a reflexão, a nossa última reflexão. Se o marido escuta que ele precisa estar num ambiente onde a palavra de Cristo habita, ele vai escolher melhor os amigos, ele vai escolher melhor os conselheiros, e escolhendo melhor os amigos e conselheiros, ele vai ouvir questões que ele precisa ouvir, e ele vai ser repreendido no que ele precisa ser repreendido, e, consequentemente, ele vai ser um melhor marido. Então, é uma deturpação as pessoas acharem que, porque você não tem um ministério de casais, a igreja não dá ênfase na família. Tudo que nós ensinamos tem implicações para a família, tem implicações para o trabalho, tem implicações para as relações sociais, para a nossa responsabilidade como cidadão. Né? A questão é como você olha isso.
Sim. Né? E a forma como nós... É aí que o Espírito Santo também fala com a gente. Então, habite ricamente entre nós, né? A palavra, qualquer outra palavra que é pregada, tipo, cada uma pessoa vai aplicar dentro do seu contexto específico, né? Talvez a ilustração da mensagem, do sermão que o pastor traz é uma, mas a pessoa, ela interpreta dentro do seu contexto de vida, né? Então, assim, isso significa também ter o solo, o terreno fértil, justamente para estar aberto para ouvir a voz de Deus, escutar a Cristo, né, através da palavra e aplicar para dentro de cada contexto. É ali que o frutificar acontece, né?
Só pegando esse gancho e entrando no texto e na temática de ontem, eu acabei fazendo menção a Colossenses 3:16, habite ricamente em vocês ou entre vocês a palavra de Cristo. E eu fiz menção do marido que escuta isso e percebe que ele precisa desenvolver amizades, estar em ambientes onde a palavra de Cristo está entre eles. E com isso ele vai ouvir, tanto preventivamente como corretivamente, palavras que o tornam melhor. O Tiago, que estudou o texto comigo, se lembra que em Colossenses 1:28, Paulo usa as mesmas palavras, ensinar, repreender, né? E tem uma terceira palavra que ele usa, ele repete, ensinar, repreender, enquanto o Tiago pega aí. Mas eu ia lembrar que Colossenses 1:28 termina...
Proclamamos, advertimos e ensinamos.
E continua.
A cada um com toda a sabedoria.
Sabedoria.
Para que apresentemos.
Ensinar e repreender com sabedoria.
Que é o mesmo do
mesmo texto. De 3:16.
Exatamente.
Mas olha como termina o verso 28. Qual que é a finalidade disso?
Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo.
Ou seja, quando a gente está num ambiente onde a gente é ensinado, a gente é repreendido em toda a sabedoria, o resultado final é tudo que a gente faz em palavra e ação se torna mais parecido com Jesus.
Isso. Maturidade.
Colossenses 1:28.
Né? Sim.
Agora, a gente até deu alguns exemplos ontem de contextos que influenciam as pessoas hoje a conviverem em ambientes onde a palavra de Cristo não está entre eles. Isso influencia demais as pessoas. Eu citei, por exemplo, a academia.
Sim.
Que muitas vezes a parte, a importância da gente cuidar do físico, da saúde, muitas academias se tornaram point onde as pessoas se vestem para aquele lugar, se preparam para aquele lugar. E ali existe todo um jogo de cena para ser observado e para atrair e ser atraído. E, às vezes, os conselhos ali não são bons.
Sim.
Né? Assim como, às vezes, o happy hour com determinados amigos acaba não sendo um bom ambiente. A pergunta é, por um lado, Salmo 1 diz que a gente não deve se assentar na roda de escarnecedores. Por outro lado, as pessoas dizem, mas Jesus se assentava à mesa com pecadores e publicanos. Vocês podiam explicar para mim a diferença?
Eu tinha um professor que falava assim, Jesus foi o primeiro a quebrar esse salmo.
Gostei.
Eu acho que nessa provocação, Ricardo, né, me vem à mente aquela palavra de Newbegin, de que a vida cristã é uma tensão insuportável, né, de que é a tensão de a gente viver de um lado a narrativa bíblica, incorporar, encontrar o nosso local na história de Deus, mas ao mesmo tempo nós vivemos numa narrativa ocidental, no mundo com as suas particularidades, com a cultura, com a marca do pecado, e a gente vive nessa tensão, entre aspas, insuportável no sentido porque ela é dolorosa, né? Muitas vezes a gente se vê diante de situações onde, opa, eu posso avançar aqui e fazer uma diferença nesse espaço, ou não, isso não é para mim, eu preciso recuar. E assim por diante. Então a vida é marcada por eventos dessa chamada tensão insuportável, né? Agora, para mim, existem alguns critérios muito, muito claros, né? Se eu devo avançar em determinados ambientes ou não. Primeiramente, se isso vai causar algum tipo de atrito com a minha esposa. Se isso vai causar algum tipo de dificuldade com os meus filhos. Se eu, por exemplo... eu me recordo de um colega de trabalho onde todo dia à noite ele tinha o futebol no society com os amigos. Assim, tem algo de errado em jogar bola, futebol com os amigos? Não. Mas você via ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era o happy hour, sábado, domingo. Ou seja, aquilo era uma rotina onde você percebe que está não apenas influenciando a ele mesmo, mas também ao contexto da família.
Se tornava amor fora de ordem.
É um amor.
Ele amava mais o futebol do que a família. É amor fora de ordem.
Exatamente. É. Então, assim, há critérios que a gente pode utilizar no uso e espaço desse tipo de ambiente, né? Porque, ao mesmo tempo, nós somos chamados, pensando na perspectiva propositiva, né? Nós somos chamados a viver essa nova vida, essa nova humanidade no mundo onde nós estamos. Uhum. Né? Então, o Bonhoeffer falava que a espiritualidade não é uma bolha, nós não vivemos numa bolha, numa renoma, mas nós temos e vivemos, seja na academia, seja no contexto de trabalho. E eu vim do comércio exterior e era muito interessante porque quando nós recebíamos os clientes, assim, grupos, né, as comitivas que vinham até na empresa, assim, tire as crianças da sala, porque eles queriam não apenas conhecer o produto, mas havia todo um circuito de prostituição que eles queriam, entendeu? Então, assim, você vive essa tensão insuportável em todas as áreas, em todos os níveis, digamos assim, profissionais. Então, é importante, não apenas familiar, mas também profissional, né? Então, você é chamado para exercer testemunho dentro dessas diferentes dinâmicas da vida, né? Mas eu penso que critérios existem no sentido de identificar o que vai... E aí entra a maturidade, né? A maturidade é você perceber aquilo que vem ao encontro de você, aquilo que realmente edifica, aquilo que constrói na sua família ou não, né? Então, acho que é por aí.
Salmo 1 e Lucas 15. Me explica, Tiago.
Lucas 15 das parábolas.
Não. Jesus estava sentado com os publicanos e pecadores.
Sim. O Salmo 1, ele é uma introdução do livro dos Salmos. Que todos os Salmos eles fazem referência à palavra de Deus. E tem principalmente o Salmo 119, que é um Salmo que se refere à palavra de Deus. Então é um Salmo que lança luz para o que você vai ler. E essa imagem de sentar na roda dos escarnecedores não é apenas estar junto de pessoas que são escarnecedores, mas é pertencer ao grupo, é essa imagem.
Se deixar moldar por eles.
É, porque o justo ele é diferente, né? Ele está em um outro caminho, e o Salmo 1 deixa claro. E é por isso que Jesus se assenta junto dos pecadores, porque ele não é moldado por aquele estilo de vida, mas ele influencia. E aí está o ponto, eu acho. Então, usando, por exemplo, o que você disse de alguém que vai num happy hour com os amigos do trabalho, o que não é nenhum problema, mas se a conversa vai, por exemplo, para um caminho mais promíscuo e ele entra, ele se acendeu na roda dos esclarecedores.
Uhum.
Agora, se ele se posiciona, ele não precisa ficar citando o versículo bíblico, mas se ele se posiciona com base no evangelho, por exemplo, se ele é casado e ele mostra respeito à esposa dele e ele mostra que as pessoas que estão ali casadas e estão entrando por esse caminho, elas estão erradas. Então ele está junto dessas pessoas, mas ele não está se assentando.
Ele
está
sendo sal da terra e luz
exatamente,
do mundo.
Exatamente, exatamente, essa
é
a ideia.
Então talvez a grande distinção é, quando Paulo diz que a palavra de Cristo habita em nós e entre nós, e nós precisamos estar em ambientes assim, ele não está excluindo o fato de que na vida como um todo, muitas vezes nós vamos estar assentados em torno de uma mesa aonde a palavra de Cristo não habita ali nas conversas, mas aquelas conversas não formatam a nossa mente. Romanos 12, não vos deixeis conformar pelo presente século, né? Ou até a oração de Jesus em João 17, Pai, eu não peço que os tires dessas rodas, mas que o Senhor os livre do mal que existe nessas rodas. E talvez um ponto que eu acho que a pessoa precisa sempre, eu não sei se isso é fácil, né? Um ponto que a pessoa precisa sempre avaliar é ao participar de contextos e rodas onde a palavra de Cristo não habita, até que ponto eu tenho conseguido influenciar, até que ponto eu tenho sido influenciado.
Uhum. Eu acho que tem um limite nisso. Eu penso que para nós estarmos em ambientes em que não há a habitação rica da palavra de Deus, nós precisamos antes estar em ambientes em que a palavra de
excelente.
Deus é rica, para aí nós podemos fazer a diferença e termos esse discernimento, né? Um evento bem rapidinho de uma pessoa que frequenta a comunidade, né? O casal, e ele trabalha com algumas máquinas que vendem produtos, e ele foi convidado para visitar uma casa de prostituição na cidade, uma casa bem famosa, para ele colocar uma máquina dessa lá dentro. E daria dinheiro. E ele precisava fechar negócio, porque empresário está sempre atrás disso, né? Mas ele colocando essa máquina lá, ele não só teria acesso a essa máquina dentro dessa casa de prostituição, como o dono da casa disse, você pode ver a hora que você quiser e escolher qualquer mulher que você quiser. E aí, de um lado, ele tinha a necessidade de fechar negócio, mas de outro lado, ele tinha essa situação. E ele foi muito sábio e ele disse, não, aqui eu não posso entrar, porque não vai dar certo esse negócio.
As máquinas dele não eram máquinas de caça-níquel.
Não. Não era, não era. Era máquina de coisas lícitas.
Muito interessante, Tiago, esse ponto que eu acho que os nossos ouvintes e os que estão assistindo o podcast precisam observar. Se Paulo diz que nós precisamos estar em ambientes onde a palavra de Cristo habita ricamente, estar nesses ambientes é fonte de fortalecimento, porque esses ambientes me ensinam o caminho que eu devo andar e esses ambientes me repreendem quando eu estou desviando do caminho. E é a partir desse ambiente que eu me fortaleço para, quando estiver num ambiente onde a palavra de Cristo não habita ricamente, eu não me deixar formatar, muito pelo contrário, eu ter sabedoria para influenciar. Esse é um bom resumo da...
Sem dúvida, porque é uma realidade que, infelizmente, nós pastores vemos muito, que a pessoa, quando ela rompe, por exemplo, com a esposa, não é de um dia para o outro. Uhum. É um processo em que começa com o afastamento da palavra de Deus, da comunidade, desse ambiente de riqueza da palavra de Deus e de ensino e de exortação. Então, é todo um processo que chega lá, né? Então, por isso que é importante manter o processo, manter a presença.
Eu até diria, assim, na minha caminhada aí de décadas, que a coisa começa quando a pessoa passa a habitar constantemente ou frequentar constantemente rodas e ter amigos aonde a palavra de Cristo não habita ricamente. Porque aí a pessoa começa gradativamente flertar na mente e no coração com algumas possibilidades. Pouco a pouco, ela começa a achar que é comum aquilo que ela está ouvindo. Por que não ela também caminhar, já que outros estão fazendo, né? Uhum. E aí chega um momento de insensibilidade que, mesmo quando ela está na comunidade cristã ou cercada por amigos cristãos, ela perde a capacidade de se deixar repreender. Ela não escuta mais a repreensão de um amigo ou de uma amiga de caminhada como fonte de sabedoria. Ela escuta a repreensão como um abuso, uma agressão à autonomia, à liberdade que ela tem. É. E aí vem as catástrofes que a gente conhece. É. Ou seja, parece que, às vezes, pessoas deixam ambientes onde a palavra de Cristo habita ricamente e começam a gastar muito tempo em ambientes onde a palavra de Cristo não habita ricamente. Aí ela começa a flertar com alguns valores no coração, com alguns pensamentos, e mais tarde, quando repreendida, ela não consegue escutar mais.
É interessante porque é o mesmo caminho do primeiro casal no Éden. Porque como que começa? A serpente ela começa a relativizar a palavra de Deus. Então ela não confronta direto. Ela diz, foi isso mesmo? É. E aí o segundo passo é se opor abertamente à palavra de Deus. E o terceiro passo é a pessoa sucumbir ao apontamento da serpente. É um processo bem parecido.
E a pessoa, muitas vezes, ela não percebe que ela está caminhando nesse processo, né? Ela simplesmente se deixa levar, ela é conduzida, aí percebe que é melhor estar lá do que estar aqui e assim por diante. Então, assim, é um processo muito que acontece muito no bastidor da alma, né? Tudo isso. Então, assim, e a partir do momento, como o Ricardo falou, né? Quando ocorre a repreensão, ou a exortação, ou o toque, ou não é por aí, a pessoa ela se revolta com aquilo, né? Porque daí ela percebe, poxa, mas eu andei todo esse processo aqui, isso daí tá muito perigoso, é muito perigoso.
E acontece porque ela está mais moldada pela cultura do que pela palavra de Cristo.
Exato, exato.
E como se deixar moldar pela palavra de Cristo e se fortalecer diante do poder da cultura?
Eu gosto aqui desse texto de Colossenses, primeiro porque Colossenses ele dialoga muito com Efésios, né? Gramaticalmente ele é muito parecido. E você, Ricardo, até mencionou de dois termos que Paulo usa, um deles em Colossenses, mas em Efésios ele vai usar no capítulo 5, se eu não me engano, né? Que é o revestir-se e o despir-se, ou despojar-se. Né? Uhum. Revestir e despojar. Então é interessante porque as escrituras, e certa vez eu estava lendo um estudo, vários textos bíblicos onde o texto ele nos convida tanto a despojar-se de algo, ou seja, abrir mão, é como se fosse tirar a roupa, rasgar a roupa, né? Então, assim, são atitudes que a gente precisa abrir mão, mas não ficar nu, digamos assim, né? Revestir-se com atitudes saudáveis, né? Então, a vida de fé é um constante despojar-se e revestir-se do novo homem, né? Com atitudes, o que que é que me afasta, o que que é que me deixa, que me faz habitar mais nesse meio e não nesse. Você ter essa compreensão, essa autoanálise pessoal, né, de você despojar-se de atitudes e assim revestir-se de bondade, de mansidão, de amor, de convívio em comunidade e assim por diante. Então, pessoas que seguem por esse caminho, né, tomando como esse exemplo, são pessoas que no meio do processo elas deixaram de fazer essa análise, o que, que elas precisam abrir mão, o que, que elas precisam vestir diante daquilo, né, e assim por diante.
Agora, deixa eu colocar uma tempero. Pimenta nessa conversa aí. Porque eu concordo com o que você disse, André, mas você usou a terminologia. A pessoa precisa fazer uma autoanálise. O que ela precisa despojar-se e o que ela precisa revestir-se. E tanto Efésios como Colossenses, me parece, assim, diferentemente da instrução lá da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, quando cada um deve se analisar, Colossenses e Efésios trabalha com a dimensão que cada um de nós precisa estar no contexto comunitário, porque talvez eu preciso que o outro diga para mim o que eu tenho que me despojar, e o outro precisa dizer para mim o que eu tenho que me revestir. Porque assim, quando a gente se olha no espelho, né? Assim, quando eu passo maquininha para assentar o meu cabelo, né? Para preparar o meu corte, às vezes existem pontos que eu não consigo enxergar. E eu preciso pedir para a Sônia, querida, dar uma olhada, por favor. Está tudo em ordem? Então, voltamos à questão dessa espiritualidade desigrejada, onde a pessoa diz, não, mas eu sou discípulo de Cristo. Sim. Como que eu vou ser discípulo de Cristo se eu não consigo, eu não sou suficiente para mim mesmo? Eu preciso que o outro diga para mim o que eu preciso me despir e o que eu preciso vestir. Que vocês acham disso?
Sim, por isso que a expressão uns aos outros, que Colossenses usa muito, ela é importante, porque isso tudo também acontece no convívio, na vida em comunidade. Então não é uma fé individualizada.
Agora,
né?
Esse negócio é bonito, assim, no conceito.
Sim, né? Mas dói na prática.
E quando uma pessoa, assim, se eu chego para o Tiago e falo assim, Tiago, com todo amor e carinho, eu acho que você devia deixar de fazer determinada coisa porque não combina com o discípulo de Cristo. Ou, André, com todo carinho, eu acho que falta em você uma característica que você precisa se exercitar, porque ela pertence a Cristo e ela não está em você. Claro que eu estou sendo assim curto e grosso, né? Mas quando essas coisas acontecem, vamos jogar na real. Esse negócio é fácil, a gente abraça facilmente?
Não, fácil não é por causa da nossa natureza, né? Mas é por isso que uma das características que Paulo coloca, se eu não me engano, é Colossenses capítulo 1, 28, que a gente usou até ontem, é a humildade para você ouvir isso, né? De outras pessoas, assim. E aí está a beleza de viver em comunidade, que reflete a Trindade, porque o nosso Deus é um Deus, três pessoas, né? Então, a comunidade é uma expressão da Trindade. Claro que na Trindade não há pecado e não há repreensão. Mas, entre nós, precisa disso. E, Ricardo, assim, os frutos que nós colhemos disso são muito preciosos. Por mais difíceis que sejam tais situações, quando nós somos humildes e damos ouvido a pessoas que são irmãs, irmãos na fé e que são mais maduros e a gente ouve, nós trilhamos caminhos bons, né? Então, por mais que seja difícil, os frutos são muito bons.
Você acho que fez menção aí do primeiro verso, né, dessa perícope, verso 12, que a gente deve se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para mim, esses conceitos aqui, eles precisam estar presentes tanto em quem fala como em quem escuta. Porque se o que fala e repreende, falar e repreender sem compaixão, sem bondade, sem humildade, sem mansidão, sem paz, não vai funcionar.
Exato.
Mas aquele que escuta, se não escutar também com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão e paciência, não vai funcionar.
Não vai. É claro que tem o espaço, né, o local, o momento para isso, né, que a coisa acontece a revelia, mas dentro de um espaço de segurança. Né, um espaço de segurança acontece quando duas pessoas conversam e esse tipo de repreensão, de diálogo, acontece em segurança naquele espaço. Então, isso ou seja, um ambiente construtivo.
Né? E eu adicionaria, André, que concordo plenamente com você e adiciono que é um evento de confiança, porque não é alguém que caiu na sua frente de paraquedas e vai te falar. Exato. É alguém que está caminhando com você, que você conhece e que você confia. Aí muda a história, porque é alguém que você confia, que você sabe que não está falando por interesses escusos, mas porque tem real interesse na sua vida, no seu casamento, na sua caminhada com Cristo e assim por diante. Aí a história muda.
Sim.
Mas mesmo assim, eu diria, a gente tem um tremendo medo de ser rejeitado. Sim. E da relação mudar, né? Eu me lembro de uma situação, de uma pessoa, um amigo, chegou ao meu conhecimento que numa determinada situação, um momento de confraternização, ele excedeu, bebeu um pouco mais do que devia, e daí falou algumas coisas num tom que ofendeu outras pessoas. Eu fiquei muito triste quando eu ouvi acerca daquilo. E aí, numa outra situação, talvez um ano depois, eu fiquei pensando, bom, pode ter sido uma situação casual, assim, foi pontual, né? Mas, numa outra situação, nós estávamos viajando juntos com um grupo de amigos e, ali, numa noite, a gente estava comendo uma pizza e alguns tomando uma cerveja, e aí eu percebi ele se cedendo e, em alguns momentos, assim, ficando na fronteira de alguns debates mais agressivos. E na noite seguinte, o grupo tinha voltado de um curso, ia repetir assim o tempo de lanche e beber uma cerveja juntos. E eu falei, não, eu acho que dessa noite não pode passar. E eu falei, fulano, vem aqui um pouquinho. E eu saí fora da casa com ele. Falei assim, olha, eu quero muito bem você, eu te amo muito, queria que você soubesse disso. Mas eu queria pedir uma coisa para você. Eu queria que você se limitasse a duas latinhas de cerveja hoje. Eu acho que vai fazer bem para você. Né? Eu, assim, corri o risco. Eu não sabia como ele ia reagir. Ele poderia virar e falar, você está me chamando de alcoólatra? Você está falando que eu não tenho capacidade como homem de decidir quanto eu posso, quanto eu não posso, né? Mas eu procurei fazer com o máximo de carinho, ternura, e foi muito bom ouvir dele assim, obrigado, eu vou te ouvir. Né? E é interessante, Provérbios diz que é assim que o amigo vai aperfeiçoando o amigo, um ao outro. A gente vai... Mas a gente precisa, de um lado, na nossa cultura brasileira, ousar dizer, você está errado. Ousar. Porque quando você, na cultura brasileira, quando você faz isso, a chance de você perder um amigo ou uma amiga é muito grande. Do lado de lá, precisa existir humildade e mansidão de coração para ouvir e acolher. Deixa eu só dar um último exemplo. Eu não sei quem foi que eu ouvi, alguém sábio, né? Que contava que, assim, conversava com uma pessoa e a maneira dela confrontar alguém, tinha até me esquecido isso, bom que eu lembrei, porque é precioso. Ele chegava para a pessoa e dizia, eu vou te falar algo. Ah, lembrei, o Luizão aqui da nossa comunidade, com um amigo dele de trabalho.
Sim.
Eu vou te falar algo, mas você não pode responder agora.
Sim, verdade, eu lembro.
É o feedback, ele
você só vai responder amanhã.
É.
Então, eu acho que às vezes a gente precisa falar a um amigo ou uma amiga e dizer, você não vai, eu vou te falar uma coisa e você não vai responder agora. Você vai para casa, você vai orar, você vai dormir, amanhã, se você quiser, a gente continua conversando.
Uhum. É, no calor da emoção, a gente pode falar o que não deve, a gente fere pessoas, né? A gente fere sentimentos. É. Então, assim, a reação... É muito difícil lidar com reações, né? Quando você ouve algo que... Assim, é uma observação, uma disciplina. A criança é assim também, né? Então, o ser humano cresce com aquilo e a reação ela pode ser muito perigosa se a pessoa não tem a maturidade de ouvir e acolher aquilo, né?
É tomar cuidado para não lidar a partir de sentimentos. Né? Assim, eu contei uma situação em que eu repreendi alguém, né? Mas uma situação que eu fiz errado, eu já agi de maneira errada muitas vezes ao responder rapidamente e-mails. Né? Assim, chegava alguém fazendo uma crítica, aquilo me deixava revoltado, e eu escrevia e respondia, aí alguém me repreendeu. Dizendo, você precisa, antes, quando você receber um e-mail assim, primeira coisa, não responda imediatamente.
Uhum.
Segundo, no dia seguinte, você considera se deve responder. Aí, se você achar que deve responder, você escreve e deixa na caixa de rascunho mais 24 horas.
Uhum.
No dia seguinte, você lê o que você respondeu. E se tiver de acordo com o que você queria transmitir, você entender que ainda deve responder, aí você envia.
Uhum.
Né? E isso me poupou muitos problemas, mas ser humano é ser humano. E assim, eu, em alguns momentos, eu voltei a errar, principalmente com o WhatsApp, porque daí o WhatsApp ele acelera mais ainda as coisas. Né?
Uhum.
Aí você responde o que você não queria. Eu acho que a gente precisa... Esse processo de ensino ao outro, e principalmente de repreensão, ele precisa ser muito bem trabalhado, como o termo diz, com sabedoria. Né?
Havia uma época da minha vida que eu era muito mais áspero nas palavras, então não media palavras assim... Seja na conversa com alguém dentro desse contexto, de alguém da comunidade, seja alguém no contexto do trabalho. Né? Então, assim, eu era muito áspero na forma como eu lidava com a pessoa. Só que isso também é um processo que a gente é lapidado com o passar do tempo. Né? Então, assim, aquela questão de ser mais justo que a justiça. Né? Então, e você acaba, muitas vezes, abordando temas corretos da forma errada. E é importante ter esse tipo de discernimento também, não apenas de saber ouvir, mas também de saber falar. Então, principalmente assim, no diálogo com, talvez com parentes, né? Onde ali é uma relação de sangue, né? Assim, não é apenas uma relação de amor, no sentido de você trazer uma opinião com alguém da mesma fé, do convívio de como... Não é só isso, é alguém que você possui uma intimidade maior, né? E a forma como você se vê no direito de falar de um jeito ou de outro que você não falaria com outro, né? Então, assim, eu acho que isso é um processo que a gente vai aprendendo e construindo no andar da carruagem da vida. A vida é uma jornada, né?
Sim, sem dúvida.
Deixa eu voltar um pouquinho para essa questão de ambientes onde... A palavra de Deus, a palavra de Cristo habita ricamente. E esses ambientes, vamos lembrar lá dos verbos, ensinar, repreender e cantar. Ou seja, ambientes onde os corações são direcionados a adorar ao único e verdadeiro Deus, a reconhecer que só existe um Deus Criador e Redentor de todas as coisas. Nós falamos sobre um indivíduo adulto que precisa entender que ele tem que se fortalecer em ambientes onde a palavra de Cristo habita ricamente, para estar no dia a dia em ambientes que a palavra de Cristo não habita, mas ele ser ali fonte de influência e não ser moldado por aquilo. Uhum. Ponto. Na outra linha, parágrafo. Uhum. Vocês são pais de crianças. A minha fase já passou. Uhum. O Thiago entrando com filhos na adolescência. O André em breve. Como que fica esse princípio quando nós falamos dos nossos filhos? Porque, às vezes, eles tensionam e eles querem estar em determinados ambientes onde a palavra de Cristo não habita ricamente e eles não têm ainda uma estrutura de maturidade para ter qualquer discernimento. Como que pais devem lidar com seus filhos adolescentes diante de tanta pressão, de tanta demanda, de tanta balada, aonde a palavra de Cristo certamente não habita ricamente?
Olha, Ricardo, eu diria, acho que duas coisas. Primeiro, a nossa casa deve ser uma casa onde habite ricamente a palavra de Cristo.
Ok.
Muito bom.
Porque senão nós perderemos os nossos filhos, né? Então, isso diz respeito a você ter o que a gente chama de culto doméstico, né? Que é importante, mas não só isso. Mas, por exemplo, no trato do marido com a esposa, deve ter a palavra de Cristo. Né? Quando o marido, ou o pai ou a mãe falam do trabalho deles, deve ter a palavra de Cristo também. Então, a casa deve ser um ambiente rico da palavra de Cristo. Primeira coisa. E a segunda é, os pais devem ter discernimento para falar não para os filhos. Porque num ambiente rico da palavra de Deus, é rico porque há ensino, repreensão, o aconselhamento. Né? Então, às vezes, os filhos precisam de ensino. Olha, esse é um lugar que eu não vou deixar você ir por causa disso, 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 disso. E quando os filhos erram, a repreensão. A mesma coisa que a gente faz num grupo pequeno. Por exemplo, né? Você errou. Então, você errou e você errou por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que a casa ser um lugar de rica habitação da palavra de Cristo e os pais terem autoridade e serem responsáveis por onde os filhos estarão. Isso não tem que depender dos filhos quando eles são adolescentes ainda. Não. A gente não deixa eles comerem o que eles quiserem, senão eles morrem. Porque são uma porcaria. Da mesma forma, a gente não deve deixá-los ir ou frequentar lugares que você entende que não vai ser bom para eles. Quando eles forem adultos, aí é uma outra história. Mas se você cumpriu bem essa caminhada, eles vão fazer boas escolhas lá.
Eu me lembrei agora, eu devia ter uns 14 anos de idade. Nós estávamos passando o carnaval numa casa de praia com familiares. E só a família do meu pai e da minha mãe, na época, era uma família cristã, né, que seguia os valores de Deus. E aí, meus tios, meus primos, todos naquela noite combinaram de ir num clube que tinha próximo lá pular carnaval. E eu queria ir pular carnaval. E meus pais disseram, você não vai. Aí eu lembro que eu argumentei com os meus pais, dizendo, vocês querem que eu faça algo e nunca experimente o outro lado, eu só vou saber o que é bom o dia que eu experimentar, eu preciso experimentar o outro lado. E meus pais foram muito firmes. E eu lembro que eu falei, assim, fiquei emburrado uns 2-3 dias com eles. Eles não negociaram. Eles disseram, você não vai. E uma outra situação, eu tive até 16, 17 anos, já trabalhava, já tinha meu dinheiro, e um grupo de amigos disse, nós vamos passar as férias juntos em Fortaleza. E eu voltei para casa e falei assim, eu vou com 3 amigos para Fortaleza. E na época, assim, menor para viajar, tinha que ter autorização do pai e da mãe. E meus pais, eu tinha 16, 17 anos, tinha o meu dinheiro, trabalhava, e eles disseram, você não vai. Mas eu já tenho meu dinheiro, eu sou uma pessoa que eu sei o que é o bem, o que você acha. E eles disseram, você não vai. E, então, assim, hoje em dia é tão interessante como, às vezes, a criança, não é nem adolescente, é uma criança, 11, 12 anos de idade, os pais já estão cedendo, talvez por medo de não serem amados. Né? E hoje eu olho para trás e eu agradeço a Deus porque os meus pais foram firmes, seguros e disseram não, não. E só acrescentando aos pais que nos escutam, porque eu sou um pai aonde, que não tem mais filho em casa. Todos já cresceram e se foram. E eu sempre falo para a Sônia que se eu olho para trás, eu não me arrependo de situações em que eu disse não e eu acho hoje que eu deveria ter dito sim. Eu me arrependo de uma ou outra situação que eu disse sim. Uhum. E que hoje eu percebo que eu deveria ter dito não.
É interessante porque ouvindo vocês aqui falarem, né, eu me recordo assim, de contatos pastorais e conversa com pessoas da comunidade onde são pais de adolescentes, e na conversa e na pergunta, mas eu não vejo seu filho no nosso grupo de adolescentes, e o pai ou a mãe fala assim, não, é que eu não quero forçar ele, né? Ele ter, assim, como se fosse uma pressão psicológica ter a vida em comunidade, né? Então, assim, são pais que não conseguem observar a bênção do não. Assim, o não traz a sua bênção na vida da pessoa. Então, assim, não é uma pressão psicológica, e existe também o benefício da espera, né? Então, um não é porque existem coisas na vida em que nós não precisamos antecipar e viver isso naquele momento. Então, a minha filha, a mais velha, eu não estou na idade de dizer não para ela ainda, para ir nessa ou naquela festa, ainda não. Mas o não que eu tenho que dizer para ela é porque ela já quer um celular com 9 anos, porque as crianças do condomínio já têm, né, e tem acesso, e sim, celular é um mundo, né, é um mundo. Então eu tenho que dizer não para ela naquele contexto, e aquilo já é uma revolta, no mundo dela já é uma revolta aquilo, né, e outros desafios ainda virão, né, com a graça de Deus, iremos, mas é um desafio hoje, assim, é um mundo que é muito complicado. Eu acho que é muito importante que você falou, Tiago, da casa que vive essa habitação da palavra. Porque assim, eu tive uma experiência com um grupo de jovens na minha conversão que foi muito profunda, mas muito profunda mesmo. Naquele grupo eu não ouvia palavras feias, palavrões, a piadinha, eu não via. E é interessante porque nunca ninguém deles chegou para mim e disse assim, ó, não vai para esse lugar, não vai para aquele lugar. Nunca ninguém falou o não. Mas eu, na minha ingenuidade, naquele meu início de caminhada, observava eles, eu sou muito observador, então observava a vida deles, o comportamento deles, e aí eu via, eles não participam desse ou daquele ambiente, eles não têm esse ou aquele tipo de linguagem, eles não têm esse ou aquele tipo de piada, logo aquilo me moldava, então eles foram sal e luz para mim naquele momento, então... E se tivesse a repreensão, ela também seria bem colocada. Então, por isso que a vida em comunidade, seja em família, seja em comunidade, ela molda também quem nós somos, no nosso discipulado, no nosso jeito de ser e assim por diante. Mas é importante entender o benefício da espera, né? Viver a espera, isso é muito, muito importante.
Eu queria sair um pouquinho... do texto em si que nós estudamos, Colossenses capítulo 3, e voltar, antes da gente encerrar, para o tema maior, simplesmente igreja, celebrando 23 anos de caminhada da nossa comunidade. Né? Eu tenho uma pergunta que a Rose Carvalho fez para vocês, jovens pastores da chácara. Certamente ela não fez essa pergunta para mim, ela fez para vocês. Elas dizem assim, pastores, uma pergunta, como a chácara continuará sendo relevante nos próximos anos? Ela fala uma, mas ela manda duas. Quais são os principais desafios? Como a chácara continuará sendo relevante e quais são os principais desafios hoje para a chácara?
Bom, se eu não estiver enganado, é a querida Rosi lá do GP Moinho de Vento, esposa do Paulo, um abraço para eles. Eu diria que, primeiro, a chácara precisa continuar conectada à cultura e respondendo à cultura. Então, é aquela imagem do jornal na mão e a Bíblia na outra, e nessa ordem, sem inverter.
Exato.
Ou seja, o jornal do dia traz as questões, as crises, as situações, e a gente responde com a palavra de Deus. Isso é uma resposta. E a outra é, usando na nossa série atual, nos mantermos numa igreja simples que busca o discipulado, ou seja, fazer discípulos de Jesus como a gente faz, né? Dessa maneira orgânica. Então, tem outras coisas, mas eu me limitaria a essas duas.
Eu também, eu vou por aí também, Tiago, tem a ver com esse DNA da igreja simples, da igreja que responde aos questionamentos das pessoas. Então, a gente costuma falar que uma mensagem no púlpito começa da sala de aconselhamento, né? Porque são as perguntas das pessoas que nós, assim, que a mensagem direciona. Então, acho que esse é o caminho. Na linguagem teológica, nós não discutimos o sexo dos anjos, né? Assim, a discussão teológica como um fim em si mesmo, não, mas como é que os princípios e valores do reino de Deus se aplicam na nossa vida. Então, acho que essa responde à primeira pergunta dela. A segunda, eu acho que, eu não sei, vale uma reflexão muito grande para o nosso contexto de família mosaico que nós temos hoje em dia, né? Que é uma configuração de família que nós vivemos hoje, que é diferente das famílias de 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, assim, eu tenho em mente alguns casos pastorais que têm a ver justamente com essas famílias mosaicos. É o homem que tem a sua filha, a esposa que também tem o filho ou filha de outro relacionamento. Quando há uma nova união, como é que isso acontece? Há esses relacionamentos, as crises que acontecem inerente a isso? Ou é a mãe solteira, ou é o pai solteiro? Enfim, são diferentes contextos familiares que fogem daquele padrão pai, mãe, filho, filha, todo mundo sorrindo como se fosse propaganda de margarina, né? Então, assim, é um contexto familiar diferente, distinto, que eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai viver aí para frente.
E associado aí ao que vocês estão mencionando, que para mim gira em torno da maneira como a chácara optou por expor a palavra de Deus, né? Com integridade e relevância. A Patrícia Fonseca diz: eu gosto muito da didática de ensino que a chácara tem, contextualizando e ensinando a palavra de Deus. Eu aprendo e consigo guardar a mensagem. Olha que interessante. Esse é o nosso alvo, viu, Patrícia? Que você aprenda e consiga guardar. Aí ela termina dizendo: queria uma chácara na minha cidade. Vamos pensar nisso. Manda para a gente qual que é a sua cidade e a gente pode talvez tentar verificar se existe alguma comunidade amiga da chácara que tem essa compartilha dessa mesma visão. Mas uma última pergunta que começa por um testemunho de uma pessoa que viveu desses 23 anos da chácara. Assim, ele deve ter vivido pelo menos uns 15 dentro da chácara.
Nossa.
E pa boa parte disso dentro da equipe da chácara. O Gustavo
Não,
Nicolini
Gustavo.
diz assim: o que testemunhei nos bastidores foi um grupo de pastores e líderes sempre dispostos, primeiro, a estar sensível à vontade de Deus. Segundo, buscar caminhos para focar na missão, para fora. E terceiro, nunca ter braço curto. O que que vocês acham? O que que será que o Gustavo está querendo dizer por um grupo de pastores e líderes sempre dispostos a não terem braço curto? Traduz isso para a gente, Thiago. O que que essa expressão no grego quer dizer?
Contando aqui que o André não sabia o que era braço curto, ele
Não,
teve que
não
explicar para ele.
conhecia.
Braço curto é alguém que.
tipo, goleiro de braço curto, eu sei, né?
É.
Tipo,
é.
Do Palmeiras, né? Geralmente
é assim. Eles sabem bem do que é o braço curto. Mas braço curto é alguém que se recusa a trabalhar. É alguém que sabota. É alguém que se limita a responder às necessidades que está diante dele ali. Então é alguém que encolhe os braços ao invés de esticar e pôr a mão na obra.
É o Horácio do Maurício de Souza.
O Horácio do Maurício de Souza, né? O bracinho assim.
E como que vocês escutam isso sendo jovens pastores e tendo o desafio de estarem à frente dessa comunidade que a gente está celebrando toda a influência, toda a história, quando o Gustavo diz, olha, quando eu olhei para trás, eu vi pessoas que não mediram esforços para serem sensíveis a Deus, a estarem focados na missão e não negar fogo ao trabalho. Ou seja, não existe como você construir uma igreja significativa e relevante sem uma dose de transpiração e esforço. Se vocês pudessem falar para a futura equipe de vocês sobre esse tema, o que que vocês diriam?
Eu gosto da linguagem que a gente usa até entre nós na equipe de uma igreja que é mais propositiva, né? Que tenta antecipar problemas, que é uma linguagem do futebol também, né? Que sempre está indo à frente, sempre em ação, que não entra em zona de conforto. Então, assim, essa é uma igreja não apenas em se tratando de equipe pastoral, mas também de engajamento com voluntários, né? Nós queremos ver uma cultura de voluntariado, de pessoas que estão engajadas na missão a partir dos seus dons e talentos, não para quebrar o galho da igreja, não é? Não é esse o conceito de servir ou de se voluntariar, mas para como um processo de maturidade na fé a partir dos dons e talentos que Deus deu a ela, né? Então, assim, estar em missão, para mim, é justamente não esmurecer, não entrar numa zona de conforto, entender que nós sempre temos uma postura de antecipar situações, E estar de forma propositiva atuando na missão, sempre com um olhar para os de fora.
Eu penso que existe uma lógica nisso que o Gustavo coloca, né? Que é a percepção, a gente até ouviu sobre isso na última série, o foco para fora, fruto dessa percepção, e a faca no dente, como a gente fala aqui, né? Fruto desse foco para fora. Então tem uma sequência aí. Só que não é uma sequência natural para nós humanos. A nossa tendência é, se a gente deixar, a gente não vai por esse caminho. A gente não consegue ter a percepção do que Deus está fazendo. A gente se volta para dentro, como igreja. Isso é muito triste, porque eu já sofri muito com isso. E isso nos faz perder a paixão e deixar de...
E se acomoda, né?
Aí puxa o braço para dentro e põe até ele para trás, né? Se for o caso. Então, eu diria o seguinte, a gente tem que manter... Isso, né? Eu acho que uma das suas grandes lutas, Ricardo, ao longo desses anos, foi manter a chácara. Assim. Porque você deve ter tido que trazer o volante de volta muitas vezes, porque a tendência é sempre ir contrário a isso. Né? Então, manter essa percepção aguçada, os olhos para fora e a faca no dente ou sem braço curto, eu acho que é um desafio, porque não é o nosso caminho natural.
Eu quero terminar esse podcast contando uma história ou uma narrativa sobre alguns eventos da chácara e deixando esse desafio para vocês, jovens pastores, e para aqueles que vão vir ainda liderar a chácara um dia. Quando nós começamos no buffet Metropolita, 3 anos depois, o auditório estava abarrotado de pessoas e nós procuramos meios de resolver isso na região da Chácara Primavera, não encontramos. E aí, uma amiga querida, Sigrid, me levou para conhecer um prédio que estava praticamente abandonado na região do Paineiras, onde nós temos hoje o nosso campus, que ficava a cerca de 8 quilômetros do lugar onde nós nos reunimos. Então, depois de orarmos, nós decidimos, nós vamos nos mover para lá. Um grupo da igreja disse, isso não vai dar certo, porque não vai dar certo. E aí, mais um grupo menor arregaçou as mangas, participou de toda a reforma, investiu dinheiro. Na época, nós gastamos R$400 mil para colocar tudo isso em ordem lá, em 2004, e nós nos mudamos para lá. Aí, o problema é que nós nos mudamos e, cerca de meses depois, não cabia mais todo mundo no nosso encontro, que era à noite. Uhum. Nosso encontro era à noite. Uhum. Aí, depois de orar, pensar, nós decidimos, nós vamos começar um encontro pela manhã.
Uhum, uhum.
Um grupo de pessoas disse, não vai dar certo. Não vai dar certo, como que pode dar certo? Isso, a igreja vai se dividir e a gente vai ter que ter duas equipes de música ou as pessoas vão ter que tocar duas vezes, vai ser muito estressante. Mas um grupo disse, vai dar certo. E a gente começou. E um pouco depois, tentando acelerar a rotação para 2.0 aqui, encheu novamente e nós não tínhamos alternativa. A gente não enxergava na época alternativa de horário aos domingos.
Uhum.
Então, nós resolvemos começar um encontro de sábado num lugar fora do espaço. O que, que algumas pessoas disseram? Não vai dar certo. Mas, olha, foi bonito de ver como um grupo de pessoas se dispôs a carregar caixa,
uhum,
a montar a igreja no Carex Sport Center na, uhum, época. Eles chegavam cedo, montavam a igreja e a gente se reunia ali. Depois eles desmontavam tudo e, de repente, nós não tínhamos mais espaço nesses três lugares. E o nosso hoje o nosso problema é o encontro das 11.
Uhum.
Na época era o encontro das 19. Por mais que a gente encontrasse outros espaços, o encontro que era na época às 18, estava sempre lotado. E aí eu lembro que a gente saiu de uma reunião do conselho, sem alternativas. Eu cheguei em casa, resolvi naquela noite de madrugada procurar hotéis em Campinas e achei um hotel que tinha um salão de manhã. Liguei para os presbíteros, vamos visitar esse lugar. Eu sei que a reunião foi na sexta-noite, no domingo a gente tinha decidido, vamos começar um novo campus no Cambuí. Mas um grupo de pessoas disse, isso não vai dar certo. Mas um outro grupo disse, a gente vai fazer dar certo.
Uhum.
Então, a história de igrejas como a Chácara é a história de pessoas apaixonadas pela missão de Deus,
uhum,
para as quais não existe esforço que não possa ser feito, uhum, por aquele que morreu na cruz por,
uhum,
nós.
Uhum.
Eu costumo dizer que quando a gente se esquece do porquê a gente faz o que a gente faz, tudo se torna pesado.
Uhum.
Então, eu diria aos pastores, diria à equipe da Chácara e diria a todos aqueles que fazem parte da Chácara em 2024. Nós não podemos nos esquecer do porquê nós fazemos o que fazemos. Porque quando nós nos esquecemos do porquê nós fazemos o que fazemos, tudo,
uhum,
se torna pesado, uhum, enfadonho, difícil.
Sim, perde a alegria, né?
É isso aí, semana que vem nós vamos estar de volta com o terceiro episódio dessa série Simplesmente Igreja. Se você é de Campinas e região, eu quero convidar você para participar de um dos nossos encontros. Agora você pode inclusive participar no encontro que acontece aos sábados, às 18 horas, no Espaço Paineiras. No domingo, no mesmo espaço, nós temos encontros às 9, às 11 e às 19 horas. No Espaço Barão, nós temos um encontro às 9 horas, ou você pode nos acompanhar, caso você seja de fora de Campinas, através do chacara.org ou Chácara TV, ok? E no próximo final de semana, nós vamos estar conversando sobre praticar a palavra. Nós falamos sobre escutar, compartilhar, e nós vamos estar conversando sobre a prática da palavra, mais especificamente o lugar do serviço nesse processo de transformação que a palavra de Deus pode e deve fazer em nós. Ok? Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, pastor Tiago, pastor André. E até o próximo podcast.